Então quer dizer que o senhor comprou o seu G29, Marcelo?
Marcelo comprou o G29. Estou orgulhoso de mim, Marcelo promovido.
O que você tá achando, cara?
Cara, é muito bom.
Muito bom, vale a
pena. É uma das melhores compras que eu fiz.
Sério
pra
mesmo? Tu achou?
Sério.
Ah.
Não me arrependo. Não me arrependo.
Eu achei que poderia acontecer o famoso arrependimento depois,
cara,
da compra.
Mesmo que eu tenha que...
Tá toda a mão de montar tudo, né?
Mesmo que eu tenha que montar e desmontar ele
mesmo
ainda.
Que tu tenha que ter destruído a tua mesa pra conseguir...
Mesmo que eu tenha que tirar um pedaço da minha mesa pra poder jogar, cara, é muito bom. A única coisa que é ruim, que não tem nada a ver com o G29, é a minha cadeira, cara. Porque eu tenho que ficar sentado de um jeito totalmente primata pra poder jogar com o G29. E cadeiras gamers não foram feitas pra jogar com o G29.
Sim.
Essa é a verdade.
E
então tu senta
que...
de uma maneira, porque tu fica com um braço meio esticado.
E olha só que destino é isso, né? Porque as cadeiras gamers, elas são réplicas de cadeiras de carros de corrida, né?
É.
Só que elas não servem pra jogar jogos de corrida em volante.
É isso na teoria, né?
Na teoria.
Então tu fica totalmente cagado ali, pelo menos na cadeira que eu comprei, né? E daí eu tenho que botar um travesseiro mesmo assim. Começa a me doer. Mas
valeu a pena.
Mas o G29, nossa.
Fenomenal.
Fenomenal. Fenomenal.
Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou o Marcos Zamperetti.
Sou Marcelo Vittori.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche, isso.
Patilhão!
Salles!
Bora pro show!
Olá, Marilene!
Marice!
É 37 anos!
A noite tá aí!
Eu quero saber quem é que transa!
O pirulé!
Quem transa nessa porra?
Quem sai do céu?
Ajuda o maluco, tá doendo!
Que ele...
Pra alimento!
Eu dou!
Sabia não?
Você vai chamar...
Eu acho que ele está do meu lado aqui!
Você não pinta não?
Não!
Não!
A uns três!
Legal!
Cagado!
Sendo mais burro que o professor Linguiça...
E hoje aqui reunidos para falar sobre o ano que acabou.
O ano que acabou.
E as previsões para esse ano que está começando agora, né, Marcelo?
Tomara que acabe finalmente o mundo em 2019.
Tomara que acabe o mundo.
Porque todo ano vem algum cara, algum previsionista, e vai falar que vai acabar o mundo, mas nunca acaba. Então tomara que dessa vez acabe.
Esteja correto, né? O famoso futuro.
Vem o meteoro.
Tá aí uma profissão fazendo um adendo.
O cara não começou o cast ainda. E já quer fazer um adendo.
A melhor profissão que tem pra tu ser é um futurólogo.
É verdade.
Mas assim, mas não um futurólogo pra daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Não, tem que ser um futurólogo que faça previsões pra 100 anos pra frente.
Ah.
Porque dentro da um monte de palestra falando que o mundo daqui a 100 anos vai ser desse jeito, blá blá blá.
Causou
porque, cara, tu pode falar qualquer merda. Porque a hora que chegar e as pessoas virem que a tua previsão não tava correta...
Tu já vai estar morto.
Tá morto, cara. Foda-se, tá ligado? Tu fala qualquer merda. Por quê? Porque o cara que vai em palestra motivacional, ele só quer ouvir qualquer merda reconfortante.
Exatamente.
Tá
que vai...
Fim do adeus.
Que vai descolar ele da sua realidade de merda.
Isso aí, justamente. Marcelo, tu sintetizou exatamente o que é um palestrante.
Exatamente.
Palestrante não, o palestrado. O cara que tá vendo a palestra é um palestrado? Pode ser, né?
Pode ser.
Então, Marcelo, 2018 acabou. Foi um bom ano? A gente vai falar aqui mais sobre games, né? Jogos e entretenimento. Então, Marcelo, qual foi o jogo que tu mais jogou nesse ano de 2018? O jogo que foi lançado esse ano,
2018,
né?
Foi The Crew.
The Crew 2. The Crew 2.
Foi o que eu mais joguei. Eu acho que eu tenho mais de 100 horas daquele
100
game.
100 horas jogadas. É. Cara, eu gostei bastante do The Crew 2, assim.
Ele é muito bom, cara.
Porque são poucos os jogos que tem essa temática de
inclusive,
ser um jogo multiplayer de carro, né?
Inclusive,
e é gostoso de pilotar.
Ele lançou um modo novo, pra quem não sabe, que é o modo de demolição, cara.
Ah, é?
Cara,
tipo o Destruction Derby?
Exatamente. Cara, é a
aquela
coisa
vibe
mais divertida que tu pode jogar na tua
sério
vida.
Sério mesmo?
Sério.
E free?
Sim, totalmente free.
Só chegar
todos
lá
os conteúdos
e
que foram e vão ser lançados pro The Crew, eles são free.
100% free. Uhum. Olha aí. Política boa da Ubisoft, né? De fazer isso.
É muito... Não, e vale muito a pena, cara. É assim, ó. É reconfortante tu chegar a mais de 200 por hora e dar uma porrada num carro de um inimigo e ele capotar umas 3 ou 4 vezes. Muito gostoso, numa arena. E tu, qual foi o jogo que tu mais jogou em 2018?
Cara, eu não sou muito de jogar jogos de lançamento assim, né? Mas eu acho que o jogo que eu mais joguei que foi lançado esse ano foi o State of Decay 2.
Sim, aquele jogo mais...
Não, cara, o jogo é bom. E eu gosto desses jogos onde tu...
Dorme.
Quando tu morre... Cara, tu morreu, tu perdeu o boneco
e... É permadeath.
É isso aí.
Exatamente.
Né? Eu gosto muito de jogar Diablo no hardcore, tá ligado?
Sim.
E a coisa mais divertida no Diablo hardcore é perder o boneco e chorar depois por horas, sabendo que...
Que tu jogou todo aquele teu tempo fora.
Tu perdeu 100 horas de jogo.
Tá, mas me diz uma coisa. O State of Decay, ele deu aquele boom, assim, quando ele foi lançado, mas hoje raramente tu vê alguém jogando ele. Tu acha que ele...
Cara, porque ele é um jogo de vida curta. Ele é um jogo de início, meio e fim, e não é um jogo muito comprido, assim, né?
Ah, ele tem início, meio e fim? Eu achei que tu pudesse ficar eternamente.
Cara, no jogo, se tu for fazer tudo que o jogo tem pra fazer, bom, tu vai passar um ano jogando, né?
Sim.
Mas é tudo muito parecido, porque tu chega no mapa novo, aí tu tem que conseguir suprimento, eletricidade, uma base fortificada pra ficar. Ele sofre um pouco do mesmo problema que tem o Mad Max, que tu vai lá, tu constrói uma puta base, aí depois o jogo te leva pra outro mapa que não tem nada, eu tenho que fazer a mesma puta base de novo, que tu vai pra um novo mapa que faz a mesma puta base.
Sim.
De novo. Assim. Mas o que me chama a atenção nele é a parte dos personagens irem evoluindo, irem ganhando nível e equipamentos e a parte do permadeath, né? Que é, pra mim, é o que mais legal do jogo. Poucos jogos têm culhão suficiente pra fazer isso com o jogador, tá ligado? Falar assim, ó, se tu morrer, tu é isso aí mesmo e bola
já
pra
era
frente.
Tu bonequinho.
É outro bonequinho.
E mais um jogo que eu tinha me esquecido, mas que eu me lembrei agora, que eu joguei, é o Farming Simulator 2019. Cara, eu não sei se tu divide do mesmo sentimento que eu com Farm Simulator. Foi a primeira vez que eu joguei um jogo de Farm Simulator.
É.
Cara, é fantástico. É fantástico tu poder fazer todas as partes...
Qual é a parte que tu mais gosta no Farm Simulator?
Colher.
É mesmo?
Mentira. É...
Mas tu
fertilizar.
Não contrata? Tu não
é
contrata? Fertilizar. Mas tu contrata o cara pra trabalhar pra ti ou tu mesmo faz?
Eu mesmo faço... É que geralmente a gente joga multiplayer, né? Então, tipo, ou eu faço ou alguém vai fazer. Raramente a gente contrata o... A gente chama de João, porque o João, ele sempre faz merda.
Sim.
Então ele faz os... Tu pode ver... No,
até faz serviço, mas faz errado.
É, tu pode ver no mapa ali de filtros que eu sou uma pessoa muito perfeccionista, entendeu?
Uhum.
E daí aparece direitinho ali onde tu já passou e onde não.
Sim.
Só que o João, cara, ele passa, por exemplo, digamos que tu tem os limites da área de passar. Ele deixa um filetezinho sem passar. Passar e passa do lado desse filetezinho e ele vai completando, ele faz tipo uma zebra, tá ligado?
Entendi.
Cara, é...
É foda, né?
Daí não dá.
Daí
faço eu, né?
Então, vale a pena.
É um
a
jogo que
assim,
cara, a gente jogou mais,
tensão.
Mais de 100 horas
é
já,
mesmo?
Cara. Em uma semana de game, cara.
Sim.
De lançamento.
Bastante coisa, né?
A gente jogava todos os dias umas 8 horas.
Eu tava vendo, acho que foi tu até que me mostrou que o jogo já bateu 1 milhão de sales.
1 milhão de vendas em 10 dias eles bateram.
Caralho, hein? 1 milhão de vendas nos 10 primeiros dias de lançamento.
É um jogo de simulação, né?
É extremamente específico, né?
É.
O teu público, né? E não é simulação, não é tipo Farmville, né?
Sim.
É um jogo hardcore, não é?
Exatamente.
O meu tesão com o Farm Simulator é com os tratores, com as marcas, tá ligado? Eu vou ali pra parte de compra e fico ali olhando.
É.
Olho todo o catálogo. Mas essa colheitadeira aqui, que delícia, cara. 200 mil. Vamos arrendar. Tá ligado? Essa é a minha pira é com as máquinas agrícolas, acho.
É uma boa.
A parte de plantar e colher, isso não me chama tanto atenção. Claro, é legal, né? Até porque é o intuito do jogo.
Sim.
Mas a parte de olhar aquelas máquinas...
Ah, não, mas isso aí com todo mundo.
E depois eu vou assistir o meu Campo e Lavoura?
Eu já jogo especificamente às 6 da manhã. E daí eu já fico do clima ali. Bom, bom.
Essa colheitadeira é $230 mil.
É. Essa aí eu conheço, eu tenho no jogo, isso aí é fácil.
Você tá vendo uma propaganda, uma chamada do Campo e Lavoura. E tá ligado? A primeira colheitadeira, aquela amarela que tem o cano. Que...
Sim.
Ela tava, na chamada, ela era passando num campo de trigo, tá ligado? Olha só.
Isso é o New Holland. E de jogo que já saiu faz tempo, ou que, independente do ano que saiu e que tu continua jogando ele hoje em dia? Qual que tu mais jogou?
Diablo, com certeza.
Diablo,
sem sombra de dúvida, foi Diablo.
O Diablo é o teu Ozzy Osbourne dos games, né? Não importa o quanto tu já jogou e o quanto tu joga, Tu sempre vai estar com ele ali na...
É que o Diablo tem aquele fator de temporada, né? Que sim. A cada 3 meses tu reseta a temporada, começa com a temporada nova. Eu gosto muito de jogar pra ficar no ranking.
Sim.
Ficar ali no top 100 melhores players do hardcore e tal. Que não é muito difícil, porque ninguém joga. Mas eu acho divertido jogar pra... Jogar mais pra parte de competição, assim.
Que é o que tu mais...
E tu não precisa ter muitas horas, né, cara? Com, sei lá... Se tu jogar umas 60 horas do jogo,
sim,
sabendo o que tu tem que fazer, tu já ranqueia. Não, não tem muita dificuldade.
Eu, o jogo que eu mais... Não que eu mais jogo, mas o que eu mais gosto de jogar, tu vai chorar. O público vai chorar. Deus vai chorar. No Man's Sky. When the world...
Não, tô zoando, né? É sério, né?
É No Man's Sky, cara. O jogo que a gente mais gosta de jogar, independente do tempo que a gente joga, é No Man's Sky.
Why?
Porque, eles estão colocando muita coisa nova no game. É sério, as coisas que eles tinham prometido...
As coisas que era pra ter sido feita 2 anos atrás.
Eles estão colocando, e já colocaram diversas. O multiplayer é muito bom de jogar. Tu explorar e se fuder junto.
Cara, de verdade, cara.
E,
depois
cara,
que eu joguei Astroneers...
Ah, não, mas...
Pra mim, o No Man's Sky é só um jogo bonito. Só isso.
Não, mas é que... Se tu for jogar hoje, tu vai ver a diferença que é.
Duvido, cara.
É sério,
não,
é sério.
Não, não tem como.
É sério. Tô falando sério.
Não tem, cara.
É a que tu mais...
Não,
é...
Marcelo, acho que aqui a gente tem que ser imparcial e a gente tem que concordar que tu tá errado.
Não, é sério, cara.
Não, vamos.
Se dá a chance de jogar de novo. Se deem a chance de jogar de novo. Porque No Man's Sky, ele deu a volta por cima, cara. E
é
eu, inclusive, eu mostrei isso na live, sabe por quê? Sabe qual é a avaliação de all time do No Man's Sky? 49% de coisas positivas.
Ah.
De all time. E sabe qual é dos últimos meses? 93%.
Impossível.
Põe aí na Steam.
Não pode ser, cara.
É sério, cara?
Não, não vou botar agora, mas...
De 49, ele foi pra 93 positiva, cara. E isso prova que o game entregou tudo que ele tinha prometido.
Eu
acho
que eu vou experimentar em 2019 o No Man's Sky.
Cara, é sério, é um negócio... É outro game, cara. É outro game totalmente.
É um jogo.
Tem câmera em primeira pessoa e terceira pessoa agora.
Pra quem não sabe...
O cara pode ter frota de nave.
Em Marcelo, a gente tinha gravado um cast sobre No Man's Sky.
Isso há muitos anos,
No lançamento do jogo, super hypado. A gente jogou o jogo e, assim, o jogo é muito interessante, né? Só que ele depois de 1, 2, 3 horas jogando, ele começa a ficar muito repetitivo, né? A gente até falava isso no cast, né? Que a vida é uma repetição.
Então, sim.
Todos os jogos são repetitivos, sim. Não tem como... Mas é repetitivo num nível que, cara, chega a ser quanto mais, tá ligado?
Sim.
E que o jogo procedural é mentira, não é? É meia dúzia de bioma e deu, sabe? É. Todos os planetas não sei igual.
Mas aí que tá, cara.
Mas agora, se eles consertaram isso hoje... Pô,
cara, todos os planetas que tu for, tu vai ver um bicho diferente.
Que era o que eles tinham prometido, né? Que era impossível de tu cruzar com o mesmo bicho ou com o mesmo...
Exatamente, bioma. É impossível. Tu não vai achar o mesmo ratinho com uma bolinha no meio da cabeça em outro planeta.
Mas isso é interessante.
Só que aquilo, eles são pacíficos. E eu acho que toda raça seria pacífica sem interferência dos humanos, né?
Concordo.
Então, eles são pacíficos. É o único... Eu acho que tinha que ter um lance de agressividade em algumas raças de animais e monstros.
Isso, para pensar, No Man's Sky, ele é um jogo que ele pode receber conteúdo ad eterno, né?
Uhum.
Porque são planetas,
mas
cara.
Ele está recebendo ad eterno.
Se tu for ficar fazendo, criando coisa para planeta, daqui a pouco tu cria, que nem tu te lembra do Spore, da
sim.
Max, tu chegava em planetas que tinha raças subdesenvolvidas, meio primitivas, assim, tu, cara, sim. Pode escolher. Vou ajudar esses caras a prosperar como uma sociedade, ou vou exterminar todo mundo e vou roubar todo o planeta deles, fica aí.
É que a parte... De combate no Man's Sky, ela é mais focada no combate espacial e não no combate terrestre, né?
Então fica aí a dica para quem tá assistindo esse cast aí em 2019.
De 49% para 93% de avaliação. Cara, isso foi... Nossa, isso na Steam a gente sabe que é...
Parece. E o público que dá nota pros jogos da Steam é geralmente o cara que não gostou.
Exatamente.
É que é difícil, né?
Agora vamos falar sobre qual música nós mais escutamos em 2018. Porque o Spotify, ele tem um lance, pra quem não sabe, que
você
todo final de ano...
no final do ano um e-mailzinho, né?
Exatamente.
Se você usa o Spotify, né?
Vocês recebem um e-mailzinho dizendo, olha, faça aqui o seu... Você pode ver qual é quantos minutos
Tu vai abrir o jogo, Marcelo?
Vou abrir.
Quantos minutos tu ouviu esse ano no Spotify?
Eu só escuto o Spotify lá no trabalho, que é tipo o tempo inteiro, mas na live é tipo 4, 5 minutos, porque é só música de introdução. Uhum. E quando eu jogo algum jogo que não tenha uma música muito marca, tipo Euro Truck e tal. Sim. Agora eu comecei a usar as rádios do jogo, né? Mas raramente eu uso Spotify na live. E no celular eu uso o Deezer por causa da operadora, né?
Da TIM.
Então o cara já vai ali direto na Deezer. E no Spotify eu tenho apenas 10 mil minutos e meio.
Que é tempo pra caralho, né?
É, 10 mil minutos e 500.
Já é bastante coisa.
É, mas tu vai ver em relação aos teus amigos que tem 89 mil minutos, né? E tu... Tá, calma, eu tenho que falar qual a banda que eu mais escutei por 10 mil minutos, né?
Uhum.
Que foi In Flames.
In Flames.
In Flames é a melhor banda que existe, ponto. Não existe outra. O In Flames serve pra todos os períodos da tua vida, cara.
Todos os momentos.
Se tu tá triste, tu escuta In Flames. Se tu tá feliz, tu escuta In Flames. Se tu tá bravo, tu escuta In Flames. Se tu tá trabalhando, tu escuta In Flames. E se tu tá tomando banho, tu escuta Reginaldo Rossi.
Ah,
e
Marcelo.
Tu, qual a surpresa da tua lista? Quantos minutos tu escutou?
Eu tenho um problema que eu deixo... Por muitas vezes eu já deixei o computador lá no trabalho ligado, né? E com o Spotify rodando. Então acaba que eleva um pouco o tempo.
O tempo.
De ficar sendo música. No meu deu 69 mil minutos ouvindo Spotify. Eu sou do Spotify, né? É o único canal por onde eu escuto música hoje. E, obviamente, né? Como o meu apelido sugere, a banda que eu mais ouvi, óbvio, foi Ozzy. Não tem muito como fugir disso, não, tá ligado? Escuto bastante, Ozzy gosta.
Ele, na verdade, se vocês forem ver, no final dessa enquete do Spotify, ele sugere 100 músicas que tu mais escutou pra tu poder escutar de novo. Ele faz uma playlist. E a do Márcio só tem a biografia do Ozzy. É a discografia do Ozzy, assim, do início ao fim, cara.
Ah, é verdade, cara. É verdade. Mas não tá errado, né? Acho que sim, né? Acho que de 2018 é isso, né, Marcelo?
É, acho que
uma retrospectiva 2018. Aí dos entretenimentos mais consumidos pela gente.
É, até porque se a gente for botar programas de TV, nem...
Não, a gente faz não hoje em dia, né? Tirando Mestres da Restauração, que passa o Discover Turbo.
E do Mestre da Futura.
Os programas dos Discover são foda. Mestres da Oficina, Mestres da Restauração.
Mestre da Fritura.
Mestres da Fritura.
Mestre dos Bolos. Mestre dos Carros. Mestre das Motos. Mestre dos Negócios.
E 2019, Marcelo? Quais são as nossas expectativas para este ano que está recém começando?
Eu acho que a gente poderia falar as nossas expectativas exatamente dos mesmos assuntos que a gente...
Obviamente, né?
Que
senão
a gente também... falou agora, né? Então, para os jogos 2019...
Jogos, Marcelo.
2019, eu queria... Cara, a gente viu ali o Game Awards, uhum, né? E teve muito lançamento, não, muita apresentação de jogos que vão lançar em 2019. E, cara, tem um jogo que eu queria muito, mas eu descobri que ele é single player, que é Rage 2, que ele nada mais é do que o jogo que... Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Uhum. Eu faço parênteses, tu faz adeus. Deixa eu fazer um parênteses. Os caras... Eu vou repetir exatamente o que o Paulo falou. Os caras estão fazendo um monte de Borderlands, mas eles não estão lançando Borderlands. E o game que eu mais quero que seja lançado em 2019 é Borderlands 3, ponto.
Pronto, somos dois.
Exato, é Borderlands 3, cara.
E não, olha só, não precisa nem querer se inventar muito em Borderlands, cara.
Pode fazer o mesmo jogo que já
pode
fez.
Pode fazer igualzinho ao 2.
É, exatamente.
Um gráficozinho um pouquinho melhor, mantém o seu shade, mantém aquele 1 bilhão de armas diferentes.
Exatamente.
Me faz uns monstros legal pra matar e uns boss difícil pra caralho.
É, exatamente.
Só
que aí que tá, o Rage 2, ele é exatamente assim.
Uhum. Mas não é
só que ele é single player, velho.
Não tem nada. Graça do...
Porra,
da competição perde.
Jogo single player 2019, cara,
tem,
em mercados de esportes
não
competitivos, onde todo mundo joga junto, cara.
Todo mundo joga com um amiguinho, né? Tem, jogar sozinho hoje em dia já não dá mais pra...
Eu acho que se o cara vai lançar um jogo que seja single player, tem que ser necessariamente no console. Porque ninguém tem amigos que jogam no console.
É verdade.
Então,
aí incentiva o cara a não pagar live.
É, exato. Mas é um game que eu queria muito, é o Borderlands 3, cara.
Borderlands 3, que eu acho que unanimidade, 19. Cara.
Borderlands 3, disparado, cara. É um dos jogos que eu mais gosto. Eu tava até vendo a quantidade de horas que o Paulo tinha no Borderlands, porque eu joguei... Quando a gente finalizou a primeira vez o Borderlands, a gente tinha pirata ele, né?
Sim.
Na época a gente não comprava jogos ainda. E daí, dos novos, eu tenho poucas horas. O Paulo, ele sempre teve o original. E o Paulo tem mais de 200 horas em cada Borderlands. Em cada Borderlands.
Um, dois e o
ele soma 600 horas num jogo que de história, velho. É. Entendeu?
É um jogo de missão, né?
É, exatamente. Mas é um jogo fantástico.
Que tem início, meio e fim.
Exatamente.
Uma das coisas que eu gosto no Borderlands é que tu termina o jogo, aí tu... Beleza, termina o jogo. Quer jogar no Nightmare agora?
É.
Aí depois termina o Nightmare. Quer meter um Hell?
É que o problema
que
do...
Era mais ou menos como
o
Diablo,
único, né, problema do Borderlands é que tem muita missão que é um saco de fazer, cara. Tipo, o jogo é fantástico, mas tem uns NPC que são muito pau no cu, que é tipo, ah, vai até lá e junta...
Até a puta que pariu, junta 10 coisinhas de coração.
10 coisinhas, né, que é um negócio que, tipo, não vai fazer nenhuma diferença, tá ligado? Agora, se tu sai só pra fazer a lá louca, assim, as missões da história, vale mais a pena. Quer dizer, vale a pena tu jogar todo o game, só que tem umas missões que tu tem que...
Tem missões muito chatas, né?
É, que
tem missão que tem muita conversa também, aí, porque dá uma...
É. Mas vale a pena jogar um corte, ele, assim, ou o jogo que tu mais espera pra 19, que não seja Borderlands.
Cara, tem dois jogos que eu tô esperando muito, assim. Um já foi lançado, mas já foi lançado pra Xbox One e Play 4, e eu não tenho console, então eu não consegui jogar.
Que é o Red Dead Redemption.
Que é a porra 2. Do Red Dead Redemption.
Que
só
pra
ter uma ideia,
PC,
eu, né? não tenho console, né? O meu irmão tem. Eu comprei o jogo só pra jogar no console dele. Tá ligado?
Mas tu já tá jogando?
Não, o primeiro.
O primeiro.
O Red Dead
Redemption.
E, cara, eu tomara que a Rockstar lance pra PC, né? Porque
eu tenho o
Redemption, eu tô esperando até hoje.
Eu tenho um medo, cara, que eles lancem pra PC. Uma, porque a gente não sabe se vai ser exatamente o mesmo jogo. E outra, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Porque o GTA V, por exemplo, eu acho que ele é de 2015.
Uhum.
E ele só foi lançar um ou dois anos depois no console, no PC.
Ele levou quase dois anos pra ser lançado. É. Mas aqui é um cast de expectativa, né? A minha expectativa é essa, né? Tô torcendo. E outro jogo também que eu joguei bastante e...
Hypou e...
E o hypei, cara,
cheirou.
Eu curti. Ele tem essa pegada meio Borderlands de tu ir subindo de nível, trocando tuas arminhas e tal, matando boss, fazendo raid, que é o The Division 2. Eu acho que vai ser um puta jogo.
Fevereiro.
Fevereiritos agora. Mais um mesitos aí, a gente já tá... Esse jogo eu vou comprar com certeza, e quem quiser comprar, cara, vale muito a pena, assim. O jogo tem... Ele tem bastante conteúdo, né? E o farm dele não é um farm chato, é um farm bem legal, assim.
A única coisa que eu espero do The Division 2 que seja diferente do 1, por exemplo, são três coisas. Tu pode até rir. Uma é que o personagem finalmente agache.
Pode crer.
Porque isso, cara, isso quebra totalmente a imersão de quando tu vai entrar numa coisa, tá ligado? Tipo, se vocês colocarem, por exemplo, os controles que tem no Ghost Recon Wildlands, nossa, velho, nossa. A segunda é que tenha mais mobs pra tu enfrentar, porque a gente ia do início ao fim matando os mesmos bichos, tá ligado? Uhum. Diferentes
tem
levels.
Tem três tipos de bichos diferentes.
Exatamente.
Pra te matar.
E eles podem meter mais coisas diferentes. E que tu tenha mais possibilidades de game, não seja assim, tipo, ah, tu faz as missões da história, acabou, e daí tu vai pra Dark Zone. Eu acho que tem que ter eles têm que te incentivar a explorar mais o game. Porque qual é o grande problema dos games, fazendo um parênteses, né, de novo? É que jogos que têm uma pegada multiplayer, eles pouco te incentivam a explorar os mapas, né?
Cara, isso, eu tava pensando sobre isso essa semana.
Por exemplo, o Red Dead Redemption 2, ele te incentiva a explorar o mapa pra ver todo o detalhamento que os caras fazem.
Sim,
né?
Tanto que, cara, quantas vezes tu tava indo pra uma missão assim, tu, caralho, o que é aquela casinha ali meio destruída, eu falei, dá uma olhada. Aí do nada começa uma sidecast, tá ligado? Sabe?
É.
Tu incentiva, mesmo que seja por incentivar, dando pequenos, sei lá, esconde uma caixa no cenário.
É.
Sabe?
Qualquer coisa que se incentive, né, cara?
Essa é uma das coisas que poucos jogos fazem, é incentivar o jogador que é curioso, sabe? Que é mais ou menos naquela pegada dos jogos que o pessoal chama de Metroidvania, né?
Sim.
Que são jogos de... A essência do jogo é tu explorar, tá ligado? É tu querer descobrir, ah, mas se eu tentar, acho que eu consigo subir aqui, tu sobe lá em cima e, cara, tem uma caixa aqui, sabe?
Sim. Sabe, dois jogos que fazem isso muito bem?
Ah.
The Witcher 3.
The Witcher, com certeza.
E um recente, Assassin's Creed Odyssey.
Ah,
Cara, qualquer lugar que tu vá no Assassin's Creed, tu tem uma... No Assassin's Creed Odyssey, tem uma surpresa, cara.
Eu acho isso muito legal, cara, porque uma que tu valoriza o trabalho do cara que ficou trabalhando no cenário, né?
Sim.
Porque, porra, o cara conseguiu fazer... O cara tá... ele tem que ir do ponto A ao ponto B, mas ele fez um desvio porque ele achou uma coisa interessante naquele mapa.
Sim.
Sabe? Porque jogos que tu sabe que tu não vai ter esse benefício da exploração, tu só segue reto, cara. Tu nem olha pras paredes, tu não olha pro cenário, sabe? Tu simplesmente passa correndo por tudo e o trabalho de game design de um cara, sabe?
Acabou a ambientação toda. Por exemplo, um jogo que eu joguei esse ano e que peca nesse sentido é o próprio Fallout 4, cara.
Sim, porque, total. Porque, tipo, total.
Vamos pensar no cenário do Fallout. O Fallout, ele é um jogo que passa no futuro pós-apocalíptico.
E o Fallout 1 e 2 tinha isso, cara. Depois eles pararam de colocar.
E, cara, tu vai nas casas e elas estão todas fechadas, cara. Sim. Tipo, mas não é fechado assim, tipo, lockpick. É fechado de ser um sprite de uma parede, tá ligado?
É um jeito de tu botar Borderlands nas
exatamente. E, cara, isso, mapa, né? Cara, isso não combina com o que o game quer passar, que é exploração.
Mas, cara, é só isso que tu quer, meu. É colocar um personagem num mundo pós-apocalíptico e deixa ele explorar.
Exatamente.
Que é o essa, né?
Justamente, não é fazer as missõezinhas.
Não, cara, é tu explorar, tu vai conhecendo as pessoas, a história do mundo, cara, como isso aconteceu, sabe? O que são as vaults? Eu quero história, quero consumir história, sabe?
Exatamente. Então, eu acho que faltam, fechando parênteses, né? Faltam incentivos de exploração nos games. Então, tomara que no Division 2 tenha mais assim, tipo, não, vocês fazem essas missões aqui, você pode fazer a missão da história, mas o grande, grande lance do game é explorar. Tu vai entrar nesses túnel, nessa parte soterrada, nesse lugar aqui que foi, sei lá, foi destruído, tu tem que passar por debaixo da água, por que não, né? Mesmo que se passe na neve o negócio, mas assim que te incentive a explorar, tá ligado? Uhum.
Outro ponto também que eu acho que seria interessante no The Division 2 é dentro das casas e os NPCs que não fazem nada, que as pessoas estão na rua caminhando, sabe?
É, falta gente,
cara,
né?
Não é que falta gente, cara. Imagina só um cenário de um vírus, uma cidade, uma guerra, uma destruição, e as pessoas estão simplesmente caminhando na rua, assim.
É.
As pessoas estão escondidas dentro de casa, sabe?
Sim.
Tu deveria arrombar uma porta e ver uma família chorando, achando que tu vai exterminar ela, tu vai roubar ela.
Sim.
Tá,
e que tu tenha a possibilidade de fazer isso também.
Que tenha a possibilidade de fazer isso, né? Deixa isso pro jogador escolher se ele vai querer lutear uma casa de alguém que é inocente ou não. Faz um sistema de reputação no jogo, sabe? Tipo, o cara é evil, o cara não é, o cara ajudou, o cara matou.
E de música, tem alguma banda que tu esteja esperando algum álbum novo? Tá confortável, discografia do Ozzy ainda?
Cara, eu só escuto música antiga, né? Escuto muito álbum aí dos anos 80, anos 70, então...
Mas não tem nenhuma assim que tu pense, porra, essa banda, tipo Inflames. Inflames podia lançar um álbum novo, tá ligado?
Cara, é porque...
O último é de 2016, Inflames, é de 2016 o último, hein? O Battles, é o último.
Pegando
Ozzy. Se lançaram um EP... que tem 5 músicas. Eu não quero um EP de 5, eu quero um álbum. Eu quero um álbum 2019 aí, hein?
Quero 20 músicas.
20 músicas, a versão Deluxe.
Então tu tá esperando um álbum do...
Tô esperando o álbum do Inflames sair em 2019, porque eles fizeram a escadinha, né? Era tipo 12, 14, 16... Ué, cadê o do 2018? Não. Então eu espero que em 2019 eles lancem aí um... É que, na verdade, o Inflames, ele, assim como outras bandas, ele fez muito remaster de álbum, entendeu? Uhum. Então ele pegou álbuns de 2002, 2006 e fez um remaster em 2012 e 14. Uhum. E fez, assim, é o reissue que eles chamam, né? Então, 2014, eles relançaram todos os álbuns bons dele, porque tem uma época que era uma merda. Né? Fazer o que? Era um metal muito que não dava, não conseguia escutar o que o cara tava falando, tipo o Red Hot, sabe, que não conseguia entender o que o cara tava cantando.
Sim.
E daí eles relançaram tudo remasterizado em 2014. E daí, em 2016, eles lançaram o Battles e eu agora tô esperando um novo.
Engraçado, né? Foi um fenômeno que aconteceu as bandas lançarem remaster de quase todas as músicas pra botar no Spotify, né?
Mas eu vou te falar que isso é bom, cara. Eu gostei disso, tá ligado?
Eu também gostei.
Porque tinha muita banda que o cara escutava que a qualidade era péssima, né? Tipo, o cara ia escutar Abaf. Tá ligado, Abaf? É o vocalista do Immortal. E daí ele... Black Metal total. E daí tu vai olhar os vídeos do Immortal no YouTube, é 140p.
Nossa.
Porque é Black Metal, tem que ser...
tem que ser ruim, tá ligado?
E daí tu vai ver as músicas, os clipes do Abba. Que ele se, é assim que se pronuncia. Ela. De 2018, que ele saiu da banda e fez um projeto solo com o nome dele. Abaf. E, cara, é em Full HD 2K. Sim. E daí tem gente comentando, falando assim, ó, porra, tive que botar em 140 pra me sentir em casa.
Tem esse troço que pede, né?
Então, foi um lance que aconteceu de remasterização, mas que foi muito bom. E o Reginaldo Rossi também podia lançar um novo aí.
Mas
também,
é sempre, né? Bom, né, cara? Tu ouve a música em qualidade melhor, né?
Exatamente.
Acho que então é isso, né, Marcelo?
Exatamente. Então fica aí a lição. Lancem Borderlands 3. Lancem um novo álbum do In Flames.
Vamos torcer então, né?
Vamos torcer aí.
Se aquele cast que a gente vai ouvir no final do ano falar, caralho, a gente
não aconteceu porra nenhuma.
Esse projeto é um oferecimento de apoia.se/MarceloWick, link na descrição.
E fica aí a dica pra vocês comentarem também nos comentários o que vocês acham, né?
O que vocês estão esperando?
Se vocês estiverem escutando o SoundCloud, tem a área de comentários. Senão vocês podem comentar lá no nosso Discord ou na nossa live que vocês acham que vocês vai preferirem. Acontecer.
Então tá, gente, um beijo.
Um beijo e até ano que vem.
Até esse ano, né? Que começou agora.
É verdade, né? É que a gente tá gravando.
É que a gente já tá gravando. É. Mas não vamos quebrar magia.
Mas não vamos quebrar magia.
O programa é ao vivo.
O programa é ao vivo.